acum spre teatres.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras, aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Ei, Marilis!
Tá bom, Laura?
Tô joia, menina! Tamo aqui voltando, primeiro episódio do ano, assim, né, depois de passar, né, a celebração de um ano do podcast, e a gente fazendo uma retrospectiva aí, quem tá nos acompanhando no Instagram, a gente tentou dividir os temas dos nossos episódios em algumas categorias. Aí talvez chame a atenção para algum episódio que você ainda não ouviu e te ajude a escolher de acordo com alguma dúvida, quem sabe. Dá notícia aí pra gente o que vocês têm achado, se tem sido legal, se foi útil isso, que a gente pode continuar fazendo para, né, para outras celebrações aí na frente. E aí, a delícia, a gente volta com um e-mail, né, Marilis? A gente adora responder e-mail, né? E esse é fofo de um tanto. É, nossa, gente, ó, então vamos ler o e-mail da Mariana Andrade. Obrigada, Mariana. Então ela fala assim: Olá, Laura e Amarilis. Primeiro gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho. Ouço vocês durante as minhas caminhadas e confesso que me sinto muito tomando um café mesmo. Vocês fazem assuntos delicados para nós pais ficarem muito leves. E me conforta saber que mesmo com toda a experiência de formação de vocês, também tem perrengues de mães. Ai, isso é muito verdade. Obrigada, gente. Eu adorei essa definição.
Eu também.
Ai, delícia. Outro ponto delicioso é o sotaque de vocês. Meus pais são mineiros, eu nasci e moro no interior de São Paulo, próximo a Campinas. E com a pandemia, não tenho ido a Minas. Então, ouvir vocês me traz um sentimento de saudosismo. Obrigada por esse presente, que é a dedicação ao podcast. Ah, esse é o nosso...
Também é fofo, né?
Também é fofo. E só fazer um gancho, assim, o Mariana, o Thiago Queiroz, que é o nosso pai aqui, né? Ele fez uma piada no grupo de apoiadores, que, na verdade, a gente não é mineira, não? Que a gente escolheu esse sotaque após uma pesquisa de mercado, entendendo que o sotaque mineiro é o sotaque que mais agrega e que Então, dizer que
vale
é isso.
Que vale ouvir, não tem aquela... Não sei se chama poesia, mas acho que é do sotaque das mineiras.
Qual? Não
sei. Você não conhece, não? Tem que colocar, então.
Talvez conheça, mas...
É, vamos colocar no link pra...
Vamos.
A dica.
É, mas a gente é de verdade mesmo, a gente tem pedigree mineiro. Continuando aqui, eu não tenho um caso exemplar para contar e o que gostaria mesmo de entender é a questão do desenvolvimento da fala, como ele ocorre, quais são os principais marcos, quando é caracterizado atraso e eu preciso entrar com fono ou outro profissional. Meu filhote tem 1 ano e 4 meses, ele sempre foi muito curioso e explicador. Ele entende absolutamente tudo e se comunica do seu jeitinho. Fala banana, que é a fruta predileta, sabe fazer síndica, cachorro e gato, ama carros e motos, então dirige tudo que encontra pela frente, inclusive as pessoas. Ai, que ótimo, gente. Faz sons de todos os tipos de motores e fala mamá e papá. Desde sempre as opiniões e comparações do desenvolvimento infantil deixam os pais com a pulga atrás da orelha, né? E acho que agora, com tanta coisa que encontramos na mídia, começamos a colocar caraminholas na cabeça. Por isso queria ouvir de vocês um pouco sobre esse desenvolvimento da fala. Não tenho medo de levar meu filho a um especialista se necessário, mas acho tão ruim encher ele de estímulos desnecessários quando ele está tão bem desenvolvendo a sua maneira e ao seu tempo. Obrigado, um grande beijo, Mariana. Ai, Mariana, obrigada, gente. Você pensa, ela pediu pra gente falar sobre desenvolvimento. Eu adoro, assim, sobre explicar como as coisas acontecem. É só a minha parte favorita de tudo. É, Marilis.
Eu acho assim, que vale dizer, né, Laura, que a gente tava com uns temas pendentes, que nem era e-mail, assim, mas que tinha uma lista. Mas na hora que chegou esse, a gente ficou tão apaixonado pelo e-mail que passou na frente de tudo.
Passou, gente. A gente faz isso. Igual o da Gabi também, de sono, que acabou passando. Então manda e-mail, geralmente passa.
Então, quem manda e-mail com pergunta, a gente dá uma priorizada e muda a ordem dos planos.
Pois é. Ô, Marilis, e foi legal que quando eu li esse e-mail da Mariana e perguntando de forma geral como é o desenvolvimento da fala, eu fiquei assim, nossa, que legal, mas aí eu parei pensar, eita, peraí, eu acho que eu, assim, não sei o tanto que eu sei, assim, na intimidade, no desenvolvimento da fala, né? A gente já teve um episódio sobre desenvolvimento infantil que a gente falou de uma forma geral, né? A gente comentou de como a gente tem habilidades que são dependentes de outras ou não, né? Como que é? Então, assim, pra você engatinhar, primeiro você tem que sentar, você precisa de fazer tal coisa. E aí eu fui pensar nisso em relação à fala, né? Assim, uhum. E aí eu fiquei assim, gente, eu achei tão misturado, assim, quantas habilidades estão juntas, né? Você tem que ter uhum. a capacidade de ouvir, né? Você tem que ter uma uhum. capacidade cognitiva de fazer associações de uhum. som, você tem que ter um aparelho motor, né? Que mexe, fala e solta sons. Uhum. Eu falei, gente, a gente precisa de dar uma, talvez, organizada nisso. Talvez seja uma coisa legal mesmo, uhum. tão bonita de ver o corpo humano funcionando, né? E aí eu fiquei assim, ah, acho que eu não sei demais, vou perguntar pra Marilis. Aí a Mariana veio, assim, dá essa desculpa gostosa de estudo. Mas uma coisa que eu achei interessante, antes de você, às vezes, ajudar a organizar isso. Eu tive uma aula recentemente e comentando um pouco sobre... E era uma coisa sobre fala, né? E aí, falando um pouco dos marcos, assim, que a Mariana perguntou, né? Uhum. E aí, eu achei interessante a explicação que a colega deu, né? Assim, sobre como é que a gente vai vendo uma progressão, né? Então, você vai vendo. Criança fala X palavras, aí nananã. E aí, só depois que ela acumula um grande grupo de palavras, que ela começa a conseguir construir frases. Uhum. E é tão óbvio depois que você escuta isso, mas eu nunca tinha parado pra pensar assim, nisso, né? Você precisa de ter de porque algumas coisas de algumas palavras, elas são abstratas, né, assim, uhum. então você precisa de ter um desenvolvimento, assim, uns bloquinhos, uma base boa pra você poder dar uns saltinhos maiores, né, então acho que a gente podia explicar um pouquinho desses, né, dessa evolução das habilidades na fala, você me ajuda?
E você me ajuda a não empolgar demais, porque eu amo esse assunto, é tão lindo, né, gente? Ver a criança aprendendo a falar é uma das coisas mais fofas que existe, né? Assim, tem muita coisa fofa. Mas eu acho que você introduziu super bem o assunto. Eu queria pegar, quer dizer, você falou algumas coisas que eu fiquei com vontade de gancho, assim, né? É, uhum. Uma que você falou é que você comparou, por exemplo, assim, não fica em pé quem não senta, né? Primeiro você senta, depois fica em pé, uhum. depois andar, né? Que tem aquela progressão, o ritmo varia de uma... Quer dizer, antes de tudo, né, Laura, assim, esse e-mail foi a desculpa pra gente falar de um assunto delicioso. Mas esse filhote, não só mais ou menos tá da idade do podcast, que eu acho fofo, já por aí, uhum. mas também ela tá certíssima. O que ela descreveu tá super dentro do esperado pra idade. E não tem nada a fazer diferente. Então, de fato, esse instinto materno, assim, de que tá tudo bem, tá tudo bem. Então, o que a gente vai falar agora é pra responder essa pergunta, assim, de como que desenvolve, né? E a outra uhum. coisa é que é um tema super extenso, que a gente pode falar de várias formas, né, Laura? Assim, uma ênfase mais... pensando mais, você descreveu bem que tem um aparelho motor que tem que conseguir falar, né? Então, às vezes, tem crianças que têm alguma dificuldade anatômica mesmo. Então, às vezes, a uhum. fala, a articulação das palavras e tal tem alguma dificuldade. Isso não significa que tem um atraso de linguagem. Já outras crianças, uhum. às vezes, têm uma questão cognitiva. Já outras, assim, assimilam a linguagem, mas são não verbais. Então, assim, é muito detalhe. A gente não vai entrar nisso tudo. Né? Mas assim, sim. pensando de uma forma geral, essa primeira deixa sua de que é um progresso, né? Assim, então não dá para falar frase se você não tem, como você bem disse, né? Se você não tem algumas palavras, como é que você forma a frase, né? E pensando como se fosse peças mesmo, né? E você tá juntando isso. aquilo, combinando as palavras. E também a gente tem que pensar, e você falou super bem também, de que tem palavras que são abstratas, né? Então, às vezes a gente pensa em linguagem como uma coisa completa, né? E criança nenhuma aprende gramática primeiro para depois falar, né? Na verdade, a gramática existe para explicar uma coisa que já existia. Então, a gramática vem depois da linguagem, se você for pensar, né? A gramática é uma decodificação de uma linguagem que já acontece. Então, não é que você fala uhum. para a palavra assim, agora eu vou te ensinar primeiro os substantivos e depois que a gente dominar os substantivos, vamos então falar de verbos. E vamos falar agora de emoções que não são... Não é assim que a gente ensina, né? A linguagem, né? Você falou bem, começa com a escuta, né? Agora, é interessante que tem a parte do significado das palavras, que do ponto de vista cognitivo, para entender esse significado de uma forma de conexão sempre igual, né? Você tem que entender também essa coisa até de um simbolismo, assim, de que a palavra cop representa uma coisa que não está presente, mas que você consegue imaginar ela e pensar e enxergar ela na sua cabeça e falar uma palavra, usar um som que representa uma outra, né? É, isso vale também para a imagem.
É complexo, né?
É complexo, não é uma coisa... É instantânea, né? Então tem essa parte do que significa a palavra, né? Então essa é quase que definição, é acúmulo de vocabulário. Mas linguagem também tem uma outra parte que é do cantarolado da palavra. Que às vezes quando a gente assiste um filme, por exemplo, com uma língua que a gente não conhece ou não é fluente, tem línguas que a gente... Não entende nenhuma das palavras, mas aquele sobe e desce, a musicalidade da língua, ela te remete. Não é? Você fala assim, ah, isso parece francês, ou isso parece, né? Assim, não tem uma coisa dessa musicalidade. E as crianças aprendem essa musicalidade da língua também, aprendem a dar tom, aprendem esse ritmo de fala. Então, tem uma coisa, olha, de ritmo, de entonação, tem línguas, não é o caso do português, mas existem línguas que são inclusive tônicas, né? Então, o mesmo fonema com tons diferentes tem significado diferente. Então, assim, a gente não pensa tanto em tonalidade em português, mas a criança tá ouvindo isso. E se você ouve o cantarolado é diferente, dependendo do... Na verdade, até o choro do bebê. Olha que louco, o bebê chora em alemão, chora em português, chora em inglês, chora em chinês, não é o mesmo choro. É, até choro tem variação por língua materna. Muito louco isso, né? Sim.
É.
Então, de início, é uma coisa, também eles começam a explorar sons individuais. E uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem, é que sabe aquela coisa que a gente fica parecendo doido, que o bebê fala assim... Aí todo mundo que tá em volta, a gente derrete, acha lindo. Aí a gente olha pro bebê e faz igual. Não é? É instintivo, quase. Todo mundo dá aquela... Repete. É. Aí o bebê faz assim... Aí todo mundo... E isso parece bobo, assim, né? De bebê... Tô falando bebezinho mesmo. Parece bobo, mas o bebê faz um barulho. Eles ouvem o barulho. Mas às vezes, da primeira vez que fez... Não foi intencional, no sentido assim, fazer o som o meu cérebro sabe que para fazer e manda esse comando motor todo para minha boca ficar no formato para fazer o bebê sai sem querer, aí eles ouvem aquele barulho, aí na hora que você olha pro bebê, o bebê tá olhando para você, eles olham para sua boca e você fala é instintivo, olha que coisa... Sim, super legal de quando você tá com uma relação bacana e prestando atenção no bebê, a gente faz sem nem notar. Aí o bebê olha pra sua boca e enxerga o movimento, e aí eles te imitam. E vira essa coisa de um loop de imitação, né? E assim vai pra todas as palavras, né? Pra esse som, pra essa linguagem. E como você disse bem, é um acúmulo de vocabulário que às vezes começa com o mais tangível. A gente olha e o bebê começa a nomear primeiro coisas, então o substantivo vem primeiro, pessoas que eles querem, e em geral as primeiras palavras correspondem ou a pessoas amadas ou a coisas queridas ou demandas e necessidades, e é a mesma razão que ensinar por favor é muito mais fácil do que obrigado, porque o por favor você tem que... É pra conseguir o que você quer. E o obrigado já perdeu o interesse, né? Tipo assim, já tem o que eu quero. Então, Pra que eu vou falar?
Não preciso continuar falando.
Mas assim, a gente pensa muito assim, quantas palavras que essa criança fala, né? E isso é menos importante do que todas essas outras coisas que tem a ver com linguagem. Então o bebê, que você pode brincar de sussurro e de falar alto. Então olha que estímulos legais, né? De cantarolar, e tem criança, bebezinho, muito antes de ter linguagem verbal, já gosta de dançar, já finge que tá cantando, bater palma, dançar, brincadeira que tem vez, porque se você for pensar diálogo, tem essa coisa de cada hora um, né? Eu agora, por exemplo, tô aqui dominando a bola, segurando a bola e monologando, né? Assim. Eu achei ótimo que o e-mail dela, ela fala que ele imita motor, imita animal. Isso também é som, né? E é saber piu-piu.
É treino,
não é,
né?
Cachorro,
todo esse aparelho fonético.
É treino! Super, super treino. Então, tudo isso, assim, ritmo, rima, tudo isso é estímulo à linguagem. Não significa que a criança tem que falar frases completas ou falar rápido, né? É essa coisa dessa exposição à linguagem. Tem criança que acumula, parecendo livro-texto, assim. Três, quatro meses, faz aquele... Glu, 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 glu. Aí lá por seis meses começa a fazer aquele... Aí eles cismam com uma sílaba, né? Aí fica tipo uma semana inteira falando uma sílaba só. Aí daqui a pouco eles falam pra outro, assim. Aí lá pra perto de um ano, eles falam algumas palavrinhas. Aí com um ano e meio, eles falam aí uma média de umas 20, aí com dois anos, um pouco mais, umas 150, 200, e já fala algumas frasezinhas de duas, aí já com três anos já faz algumas perguntinhas, mas tem criança que não vai nessa sequência livro-texto, tipo, não fala quase nada,
não.
E de repente fala aquele tanto de coisa de uma vez e dá uma explosão.
Tipo meu.
E, em geral, eu não tenho um artigo científico para comprovar isso, até porque eu nunca procurei, mas eu vou procurar. Mas na prática, o que eu percebia muito é que as crianças muito expressivas e conseguiram expressar o que elas precisavam, a demanda delas de interação estava atendida, elas às vezes demoravam mais para falar. As crianças onde a demanda de interação era maior do que o vocabulário, gerava frustração não conseguir expressar, e daí a pouco estava falando tudo. Agora, a outra coisa que a gente nem sempre presta muita atenção, então, o e-mail dela é tão perfeito, né, Laura? Que ela fala também, ele entende tudo. E isso em linguagem é essencial. Então, assim, quanto a criança fala, não é uma medida da linguagem dela. Porque tem gente que é adulto, que se expressa super bem quando quer, que sabe as palavras, que tem domínio da linguagem, e parece que a quantidade de palavras que eles falam no dia é racionado. Que eles ficam ali segurando as palavrinhas, que só pode falar cinco por dia, sei lá, sabe? Então, a quantidade que uma pessoa fala não é medida do domínio de linguagem. Então, essa capacidade de entender, ela é essencial, assim. Então, coisas como ler com a criança, ou até apontar para coisas, né? Assim, de início, eles identificam, por exemplo, eles apontam, às vezes você fala, é a bola, e às vezes você fala assim, que dá a bola? Aí eles apontam para a bola. O que a gente faz com o corpo também, né? Que é do nariz. Aí eles apontam pro narizinho deles, ou, entendeu? O cabelo do fulaninho, aí pega no cabelinho, né? Mas daí a pouco também você pode introduzir coisas que são de ação, que é verbo, né? Então fala assim, cadê a criança correndo no o fulaninho tá sorrindo? E você pode introduzir emoção também, né? Então assim, é até um trabalho de ensinar a conversar sobre emoção. Então, esses livros com ilustração. Então, vamos dizer que tem uma cena onde imagina-se que um personagem tenha ficado chateado, ou triste, ou frustrado, ou com medo, ansioso, o que quer que seja, né? A gente pode trazer esse diálogo sobre emoção também para a descrição em livros, ou com amiguinho, ou com irmão, ou com os próprios pais, né? Isso tudo a gente... se a criança consegue apontar, banar a cabeça, né? Ou mesmo reagir, ou vamos dizer que assim... uma outra criança demonstra uma irritabilidade, ou uma ansiedade, ou um medo, e essa criança pequena chega perto com quem quer consolar. Poxa, uhum. É uma linguagem não verbal aí, você não precisa necessariamente que aquilo seja em palavras. Então, dei minha mega empolgada, assim, isso o legal é que na hora que a gente fala estímulo desnecessário, fica parecendo que tem estímulo necessário e estímulo desnecessário, uhum. como se fosse, tipo, categoria opcional. E com essa coisa de linguagem, eu acho que tem uma coisa também parecida com o que a gente discutiu sobre os livros, né? Qual que é o livro certo?
É.
Parte disso também tem a ver com interesse. Então, se é uma criança que ama música, que ama dançar, dança, canta, aí você vai estar trabalhando ritmo, rima, linguagem, entonação, expressão, tá ótimo. Se é uma criança que gosta de contação de história e tal, você pode fazer caras e bocas, imitações. Se é uma criança que é apaixonada por bicho, trabalha isso com bicho. Então, assim, não tem um estímulo único, né? E todos eles se somam. Mas, de fato, como o caso desse filhote, não é caso, assim, de precisar de um acompanhamento por um atraso, né? Mas, gente, eu consigo falar de linguagem eternamente, porque é lindo demais, né?
Ai, é lindo! Não, mas, assim, eu queria comentar para talvez a Mariana, né, sentir uma história parecida. O meu mais velho é, tipo, isso, a descrição. Eu acho que ele falava menos, não sei. Mas o meu ficou, tipo assim, até 2 anos e meio. Praticamente ele falava linguagem de sinais, né?
Uhum.
Recentemente, acho que foi ano passado que eu mandei pra, né? Mandei em grupos que a gente participa, né, Marilis, mostrando a imagem dele. Ele pedia pra dançar balançando o ombro.
Uhum.
Ele fazia cara fechada pra dizer que tava chateado. Ele, assim, isso que você definiu, né, de quem fala, quem demora pra falar, era o meu, porque você imagina, ele fala com os olhos, uhum. sempre falou com os olhos. Então ele falava com os olhos e tem essa mãe que pouco fala. E a minha mãe na época era viva, e se eu falo assim, é porque eu herdei de alguém, gente. Então, vocês imaginam a minha mãe. Então...
Mas tem também que você estava muito atenta, né, Laura? Assim, porque se fosse só uma questão de ser falante, mas se você não tivesse tão presente na vida dele, né? Você
isso,
tava super
sim. Não ia ser.
Atenta.
É, eu estava disponível. Eu trabalhava à noite para estar com ele de dia, né, e tal.
Uhum.
Então, realmente, era bem essa definição que você falou. Mas era engraçado que essa preocupação, Mariana, que você sentiu da comparação... A minha mãe... Ela brigava com ele, que ele não falava vovó, que ele demorou pra falar vovó. Nessa, ela queria se conectar com ele através da fala, ela precisava disso também, apesar dele falar de todas as outras formas. Mas era engraçado, e que depois que ela faleceu, que ele desbravou o mundo a falar. E, então, assim, é uma coisa, né, assim, mas tem dessa parte mesmo, e por isso que eu acho interessante... E que eu falei dessa complexidade da fala, né? Da personalidade, da organização familiar, de quantas coisas. E por isso que às vezes a fala realmente vai ser um sinal sensível, mas não específico, né?
Uhum.
De alterações no desenvolvimento da criança, né? Então acho que essa preocupação que a Mariana trouxe, né? De um diagnóstico mais precoce de algumas coisas, né? Assim, a gente conversa sobre isso, né? E tudo, mas é interessante na fala que a fala e dente são. Os dois são dos que tem uma ampla variação por conta desses detalhes. Quer dizer, a dentição detalhe. Esquece, gente, porque eu não sei se a dentição tem essa explicação toda. Mas a fala tem essa complexidade toda que você descreveu tão bem, né, Marilis? É muita coisa, né? Então, assim, precisa desse trabalho, desse acompanhamento de perto e trazer essa dúvida, né, pro colega, vem aqui comigo, né, pro colega, no caso, assim, pro profissional de saúde que procura, né,
e a gente vai ver. Você comentou um pouco do seu, e como eu conheço a sua história melhor do que eu conheço a da Mariana, é até um gancho legal pra falar, escola ensina a falar mais rápido, né, porque tem gente que às vezes fala isso, e o seu é um excelente exemplo de cuidador único, não que o pai não estivesse presente, mas cuidador principal era assim, você estava sempre por ali, Então, ele tinha uma pessoa, ele tinha intérprete, né? Eu tenho um vídeo no meu filhote.
É verdade.
Com um ano e pouco, que eu uso quando eu falo de linguagem para os meus alunos, eu passo esse vídeo. E ele falava assim: tetetetero, tetetetete, tetetetete, tetetei, tetete. Uau! Uau! Aí eu já tenho memorizado, de tanto que já. Você entendeu alguma coisa? Nada, né? Assim. E eu passo para os meus alunos e eu viro para eles e falo assim: o que ele falou? Aí eles todos olham para mim, tipo assim, eu falo: gente, de verdade, que eu tinha certeza que ele falava frases completas. Aí eles morrem de rir. Mas eram frases completas, porque todas as palavras, e eram palavras, mas era linguagem própria, era como se a gente tivesse uma. Isso. Então eu entendia, eram frases completas, eram frases de 5 ou 6 palavras. Só que essas palavras, só eu entendia.
É.
Então não significa que era, que dava para extrapolar. A gente vê isso às vezes com gêmeos, que tem linguagem própria, que comunica, sabe? Então, isso tudo para dizer assim, não significa que ele falava, né? Assim, não é que eu acho que ele é adotado e falava completo. É que todo bebê faz isso, né? Mas onde você tá com um cuidador que tem dedicação exclusiva, assim, né? Para aquela criança, a sua capacidade de compreensão dessa linguagem de bebê, ela é maior. Então, a demanda da criança de falar com a convenção social, ela é menor. Pois se a criança tá conseguindo se comunicar, pra que ela vai...
Tá resolvido.
Uai. Porque, imagina que você é uma criança. Aí você ouve uma pessoa falando sons aleatórios. E você entende, né? Assim, lógico que não são sons aleatórios. Sim. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Mas assim, aí... E tem hora que eles fazem isso mesmo. Eles falam e o cantado parece uma conversa. Que uma pessoa que foi estrangeira, por exemplo, acha que a criança tá falando mesmo, né? O meu, que foi criado bilíngue, ele às vezes falava a linguagem lá dele. E às vezes a pessoa que não falava inglês virava pra mim e falava assim: o que falou? Eu falei: nada não, eu não sei se... Mas a pessoa ia lá saber que o que ele falou era coisa de bebê, entendeu? Então, isso também é um detalhe. A irmã da minha afilhada foi o bebê mais expressivo que eu já vi na minha vida. Ela contava casos completos, sem falar uma palavra, só com caras e bocas, sabe? Tipo o seu filho. Uhum. E agora ela é moça, assim, e o olho dela ainda fala. Tipo, tem hora que ela só olha. E o olhar diz tudo, assim. Não é que ela não fala, não sabe conversar, não, mas o olhar diz tudo. Aí também o bebê mais expressivo que consegue falar. Dá pra demorar um pouquinho mais. Quando tem um irmão mais velho que é tradutor, como eu fui pra minha irmã, também se atrasa. Porque eu falava por ela, assim, ela queria dizer que... Então, dá uma carona.
Ou seja, nem sempre o segundo, né?
Às vezes o segundo é puxado para falar mais rápido. Então, tem muito fator ali que interfere de fato, né? Assim, essa variação, ela é enorme. Laura, e só um outro comentário é que a gente sabe que a gente tem algumas pessoas que nos seguem que estão fora do país, né? Que às vezes a criança está exposta a mais de uma língua. E... tem gente que fala que a exposição a múltiplas línguas, que atrasa a fala, né? Tem às vezes essa fala.
Uhum.
E na verdade, a criança super dá conta de ouvir e compreender isso tudo. O que acontece é que, às vezes, aquele número que as pessoas contam de número de palavras, você tem que pensar que para cada coisa que essa criança está adquirindo em vocabulário, ela está adquirindo em mais de uma língua, né? Então, assim... geralmente, nessa fase, se tá rolando essa comparação, né? Às vezes, na hora que você vai quantificar, aparentemente, tem um atraso em relação a uma criança monolíngue em número de palavras, mas não em capacidade de expressão e nem em aquisição de linguagem. E, com muito pouco tempo, eles se equiparam às crianças monolíngues e, na verdade, tem... duplicado o vocabulário. E não vem ao caso desse episódio, assim, discutir diferentes tipos de conexões e como que avalia conteúdo. Então, o multilinguismo, ele tem outras repercussões, todas benéficas, tem nada de ruim com bilinguismo. Mas, assim, é importante lembrar que às vezes as pessoas ficam assim: ai, meu filho tá atrasado e tal. E a outra coisa é que a avaliação profissional, nesses casos, É importante, se existe um multilinguismo, uma exposição a múltiplas línguas, é importante que quem for avaliar tenha conhecimento de como avaliar isso, né? Porque senão fica uma avaliação inadequada. E às vezes até, por exemplo, avaliação de fono, de fonemas, de sons capazes e tal, se a criança está exposta a múltiplas línguas, principalmente quando elas usam sons e fonemas muito diferentes, os testes, eles são, às vezes, aplicados a... geralmente, eles são para a língua específica, né? Então, isso também é importante.
E me fez pensar uma coisa nessa... Já que eu vivo essa coisa de fora do país também, uma coisa, às vezes, a gente tem vários cenários de famílias, né? Assim, se a língua dos dois pais não é a língua do país que você vive, às vezes a gente não reconhece as palavras na outra língua, né? Então, tipo assim, esse bebezês que você descreveu, que a gente entende as palavras familiares, né? Essa forma de falar familiar, às vezes a gente não vai reconhecer, porque mal a gente tá sabendo a língua estandar, né? Imagina a língua bebezês estrangeira.
Mas se o bebê estiver passando mais tempo com pessoas da língua do país,
isso,
do que com os pais, né? Nesse caso.
Aí eu tô falando o caso que aí a pessoa, por exemplo, o meu caçula, ele vai à creche, né? Então, se eu tivesse uma dúvida da capacidade de fala dele, né, assim, que eu não tenho, mas se eu tivesse uma dúvida, é bom conversar com as professoras, com as outras pessoas que estão juntos, para tentar montar esse quebra-cabeça. Porque eu já ouvi muito caso disso, não sei se você já ouviu também, de famílias, né, que moram em outros países, expatriados, e que às vezes fala assim, ai, gente, mas ele não fala nada. Aí quando tem um amigo local, fala, não, mas ele falou isso. Então, os locais conseguem reconhecer.
E às vezes nem a família expatriada, às vezes é até o lugar que cuida, né? Eu tenho uma amiga australiana, australianista, múltiplas gerações australiana, e em casa eles só falam inglês, e essa menina, a mais velha dela, agora é da idade do meu, tá um pouquinho mais nova, tá com 12, 13 anos, ela ia para uma creche e a mãe ficava encucada que essa menina tinha um bebezês tão alternativo. A cuidadora era vietnamita, e tinha várias famílias vietnamitas. Por um acaso, um negócio completamente aleatório, assim, inesperado.
Que
uma coincidência. Aí, essas crianças vietnamitas estavam falando entre si. E a professora foi tão bacana que ela tava tocando o programa meio bilíngue, assim.
Ai, que legal.
Aprendendo umas palavras. E aí a mãe falou, gente, foi sem querer, minha filha tá num programa de imersão. Mas foi nesse esquema, igual você falou, a mãe ficou preocupada que ela tem um bebezês estranho. Aí a professora, não, ela tá aprendendo.
Olha só. Ai, gente, tudo isso assim, ó, pra gente resumir, ó, veja só como que se a criança. Acho que todo. Se a saúde merece uma visão global, a fala talvez seja um dos grandes exemplos disso, né? Olha quantas variáveis que precisam e podem, né, ser avaliadas e podem influenciar o caso. Diante de uma dúvida, a gente sempre comenta aqui, né? Procure pessoas de confiança. Às vezes vão ser grupos de mães, pessoas próximas a você, às vezes são essas professoras, né? Mas assim, a comparação a gente comentou no episódio de desenvolvimento, né? Que a gente tem que tomar cuidado com ela e buscar essas pessoas que nos dão conforto, com segurança, né? E os profissionais de saúde acabam sendo aquele filtro com o conhecimento técnico, né? E aí a gente vai conseguir, assim, trabalhando em equipe, evitar rótulos necessários ou exposição a estímulos que possam ser estressantes, né? Mas, em geral, para criança, me fez lembrar uma outra coisa que você já comentou sobre desenvolvimento, assim, né? Que muito das coisas para criança, assim, que a gente... Essas avaliações iniciais que a gente está tentando entender a criança, quer ajudar na adaptação, né? De crianças neurotípicas, elas ajudam todo mundo, né? E acho que hoje em dia a gente está evoluindo, talvez, para essa visão menos típica, né? E todo mundo está se beneficiando, né? Os pseudotípicos estão se beneficiando desse olhar que envolve outros aspectos da criança, né? A inteligência emocional.
Eu dizia, desde que a gente era adolescente, que de perto ninguém é normal.
Não é? Então, assim... Eu acho que para qualquer pessoa, essas pessoas, para qualquer ser humano, né? Uhum. Os especialistas, as pessoas que a gente convida para nossa intimidade de uma dúvida nossa, tem que ser pessoas, né, abertas, uhum. Tem que ter um feeling, né? Então, assim, se alguém tiver uma necessidade de buscar um especialista, talvez tenha essa preocupação que a Mariana trouxe, talvez vai numa consulta só você primeiro, uhum. Né? Procura saber, né, indicações, porque a gente comenta aqui um pouco dessa necessidade de ter uma comunicação com os profissionais, e a gente às vezes precisa disso para receber o colo, né? Que às vezes é só colo que a gente precisa nesse caminho.
Bem lembrado, Laura. Às vezes vai só o adulto para tirar dúvidas sem necessidade de expor a criança num primeiro momento.
É.
Leva vídeo, grava videozinho, né? Assim, troca uma ideia primeiro e ótima ideia.
Pra finalizar, acho que assim, todo mundo... Acho que é interessante fazer um paralelo com isso que a gente ouviu com a aprendizagem de língua estrangeira, né? Assim, uhum. Parece que a gente esqueceu tudo, como que foi o caminho, né? Aí talvez pra gente, eu aqui, pra mim mesma, eu às vezes me tento lembrar desse desenvolvimento da fala infantil pra ter mais paciência comigo no aprendizado da língua, né? Então eu tenho que escutar bastante, tenho que dar tempo aqui, né? Pra eu juntar todo esse caminhozinho, mas agora eu não tenho a paciência que criança tem e nem o HD virgem, né? Como diz meu pai, que criança tem HD zerado, né? Que cabe tudo. Ô, Amarilis, eu vou colocar aqui pra gente de indicações aquele vídeo que você já viu de uma criança revoltadíssima conversando com o pai e o pai traduzindo a fala dele, né? E é um exemplo disso que você falou.
E esse é um ótimo exemplo do que a gente chama de serve and return, né? Que a criança comunica e você responde. E é um diálogo nesse esquema, assim, né? A criança fala,
é lindo.
E se procurar serve and return, assim, como
ótima indicação, então.
Você vai achar vários vídeos. É bacana, assim, ver essa troca de comunicação em várias faixas etárias, né? Desde o bebezinho fazendo brrr, até essa coisa que parece conversa, né? Quando meu filho...
E como esse...
menino, o meu marido tinha mania de fazer a legenda. E eu ria até chorar, porque meu filho tava lá... E ele fazia como se ele tivesse... Sabe quando você faz a legenda mesmo, né? Como se fosse uma língua estranha.
Uhum. Tradução simultânea.
Era hilário. E o legal disso, às vezes, ou se a gente consegue até imitar, é que você faz esse cantarolado e começa a ouvir o cantarolado, né? E de um jeitinho que eu acho que tem que ser, assim, cantar, ler pra criança, né? Conversar mesmo com eles, imitar o que eles estão falando.
Eu ia falar uma outra coisa que eu não sei se... Porque também casa a casa, assim, né? Tem tanta... É porque eu fico aí com esse negócio, gente, que eu falei demais, né? Que eu falo demais.
Mas não, na verdade, em relação à linguagem, isso deixa eu, a gente resolveu a dúvida da Mariana, deixa eu acalmar seu coração nesse falar demais, aproveitar esse mesmo podcast. Até isso tem implicação cultural, sabe, Laura? E do que é o normativo naquela família, né? Então, sua mãe gostava de falar, você gosta de falar, isso faz parte de ser você se articula verbalmente, você pensa em voz alta, né? Tem gente que tem que pensar internamente e só exterioriza um pensamento pronto. Tem gente que pensa falando, e isso não é nem certo nem errado, né? Tem culturas que valorizam muito a capacidade de expressão. Inclusive, tem muita cultura que vem, e as culturas ocidentais, como em geral, tem disso. A gente tende a ter como preconceito, assim, o nosso viés é que a pessoa que se articula bem é uma pessoa mais inteligente. E a pessoa que é mais calada, que fica lá no cantinho, que só observa, a gente tende a menosprezar a capacidade, não cognitiva, mas assim, repara quem que é mais promovido, repara quem que assume posições de poder, quem que é um valor. Tanto é que as pessoas introvertidas, elas às vezes aprendem a se expressar, né? Então, assim, isso é considerado um valor em sociedades, quer dizer, não vou classificar quais não, porque senão vou me embananar aqui, que são várias, e tem outras que não são, mas tem isso até em termos de cultura familiar. Isso não significa que todo mundo vai ter. Então, e a gente fala isso tanto aqui, né? Essa coisa de respeitar o jeito de cada um. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. Tem gente que o não verbal fala super alto. Então, tem família que o não verbal, o tom de voz, é, o olhar, a linguagem corporal fala super alto. É. E isso é uma escuta alta das crianças. E eles escutam isso até mais do que as palavras que são ditas.
Sim, isso, muito mais.
Isso também é linguagem, né? E também é fala, que eles também aprendem a falar, assim, né? E isso, de novo, não tem certo e errado. E às vezes a gente pensa assim, ai, mas é mais carinhoso. Você pode ser carinhoso dos dois jeitos, né? Então, não vamos misturar cultura com qualidade de vínculo, né? Essa coisa. Agora, isso é importante, pelo menos, reconhecer e a gente saber qual que é nosso estilo e como que a gente se comunica, porque a gente normatiza aquilo que a gente faz bem, né? Então, a nossa forma de falar, já vou eu desviando, tô aqui arborizando já. Mas a nossa forma de comunicar, a gente tende a achar que é normativo. Geralmente, isso é um dos dramas de casais, inclusive, criando filho, porque a expectativa que a gente tem de como que a criança vai falar com a gente passa pelo tipo de linguagem que a gente valoriza. Então, pais falando de filhos calados sofrem com o pouco falar de filho. Pais calados com filhos falantes sofrem com a demanda de não só de ouvir o filho falante, mas com a necessidade de falar o tanto que os filhos precisam. Então, é um desencontro, de certa forma, em termos de linguagem, né? Então, quando a gente fala em linguagem enquanto aquisição de vocabulário, de cantarolada e tal, é uma questão de exposição. E é exposição com interação real. Então, assim, ligar a televisão para a televisão, fazer, não é a mesma coisa. O bebê pequeno, essa coisa de olho no olho, então você pode até assistir junto, ouvir junto, mas a conexão afetiva, ela tô falando é essencial, mas na verdade ela favorece. Então, onde existe uma conexão afetiva, você tem uma melhor aquisição de linguagem, né? Mas essa outra parte de volume de fala, ela tem variações também, tá vendo? Até essa variação tem.
Acho que eu vou transformar o meu trauma, é só para um reforço positivo do nosso mote, que eu acho que no final o resumo a série final nossa tem falado tanto sobre escuta, né, que é o meu calo. Então, assim, quando você deu esse exemplo da gente procurar esses vídeos, eu acho que é uma grande oportunidade da gente pensar. A gente já falou sobre, em alguns episódios nossos, sobre escutar as crianças, né, a gente fala isso várias vezes, e talvez nessa fala, né, nesse estímulo, né, que a gente falou de linguagem aqui, passa por tantas coisas, mas, né, assim, nessa interação que você falou, de como que é a qualidade dessa interação, esse escutar mesmo, né, talvez a gente revesse o quanto que a gente tá ali ouvindo, né, ou se a gente às vezes atropela sem querer, enfim, se a gente tá querendo fazer esse diagnóstico da gente.
Quem tem a tendência de atropelar, às vezes, que eu tenho, né, que eu acabei de te atropelar, quem tem essa tendência de atropelar, tem que se cuidar pra ter certeza de que tá ouvindo. Mas tem gente que parece que ouve, que é quem não fala, né? Mas não é escuta, porque a criança também não é... Porque o serve and return, ele não é só escutar a
silêncio.
Criança. Não é silêncio. Então,
esse
retorno e essa fala, ela é essencial. Então, assim, quem pouco fala, talvez precisa de trabalhar o retorno para a criança, né? Assim.
Ah, legal.
Tem que trabalhar, assim, o ecoar o que a criança falou, o reformular, o devolver com outras palavras, o expandir o vocabulário ao devolver, ao retornar, engajar nesse diálogo também com fala. Quem tende a atropelar a fala da criança, talvez tenha que desacelerar a resposta para dar tempo da criança preencher esse vazio. Então, o desafio, ele é muito. Vamos convidar os calados
aí, Mariana,
para nós.
Então, Mariana, como faltar essas informações, assim, que a gente trouxe aqui, né, de como é que é a dinâmica da sua família, a gente vai dever mais algumas, né, palpites, assim, sobre, né, o seu... Não foi a pergunta específica sobre seu filhote, mas como você contou um pouco do caso e a gente sentiu que você queria um retorno de como vai, né, de como que é no seu caso em particular e tudo. Então essas outras informações podem ajudar a gente a entender. E aí então fica o convite, até se você ainda tiver mais dúvidas, Mariana, para nos escrever. E quem tiver mais dúvidas, porque esse assunto não vai esgotar, a não ser pela nossa decisão de terminar esse episódio agora, gente. Então quem quiser mandar mais perguntas pra gente, escreve no nosso Instagram pelo direct ou manda um e-mail pra gente, que é cafecomaspediatras@gmail.com, e nós vamos continuar falando sobre fala, que aí a gente tem que repetir de fala, linguagem, falar, falar, falar. E aí vocês mandam mais mensagem pra nós, que vai ser gostoso. Então tchau, né, Amarilis?
Tchau.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Sugido, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.